partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Em mais uma entrevista exclusiva à Central de Notícias Brasil, o governador Carlos Brandão diz que estudo avalia o aumento salarial de professores do Maranhão e ainda sobre a ampliação das escolas militares no estado. Ponte entre o Maranhão e Tocantins será reconstruída até o final do ano, afirma ministro. Polícia Rodoviária Federal do Maranhão apreende carne bovina sem documentação vinda do estado de Goiás. Anatel implementa nova medida para combater ligações indesejadas. No esporte, Moto e Sampaio perdem na estreia da fase de grupos do Nordestão. E repórter fotográfico morre aos 47 anos em decorrência de uma infecção após espinha de peixe perfurar o intestino. Está no ar a edição do Jornal Central dessa sexta, 24 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Mais da metade do Maranhão segue em alerta amarelo para chuvas intensas. Esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, é válido desta sexta, dia 24, até amanhã deste sábado, dia 25. Ao todo, 145 municípios estão inseridos nesse alerta, entre eles a capital São Luís e ainda as cidades de Açailândia, Anajatuba, Araguanã, Axixaba, Cabal, Balsas, Cajari, Cedral, Coroatá, Icatu, Matinha, Santa Inês, Santa Luzia do Paruá e São Raimundo das Mangabeiras. Em São Luís, o tempo hoje segue nublado, tem previsão de chuva a qualquer momento do dia e da noite e temperatura máxima de até 28 graus. Máxima de 29 em Imperatriz, onde predomina tempo parcialmente nublado e as pancadas de chuva são mais esparsas, mas acontecem a qualquer momento do dia. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou em entrevista ontem que a ponte entre o Maranhão e Tocantins, a Juscelino Kubitschek, deve ser reconstruída até o fim do ano. A primeira etapa de demolição das estruturas que sobraram deve acontecer ainda no início do mês que vem. A reportagem é de Gabriel Brum.
Segundo Renan Filho, na época em que a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira foi construída, não havia previsão de passagem de veículos pesados como caminhões, o que é uma realidade atual.
O grande problema é que, carregando carga muito pesada, não foi paralisada a passagem de veículos pesados, até que chegou um momento e a ponte colapsou. A gente já tomou essa decisão em vários lugares do Brasil. O DENIT parou, por exemplo, a ponte do Fandango no Rio Grande do Sul, e temos sim condição de observar todas as 9 mil outras obras de arte especiais no Brasil para que isso não aconteça.
O ministro reafirmou que a ponte vai ser reconstruída até o fim deste ano. A primeira etapa é a demolição das estruturas que sobraram, o que deve acontecer no início do mês que vem. A queda da ponte deixou 14 pessoas mortas e 3 desaparecidas. Além disso, a interrupção do tráfego na BR-226 afetou a atividade econômica da região. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Plantão policial.
Polícia Rodoviária Federal do Maranhão apreendeu uma carne bovina sem documentação vinda do estado de Goiás. O repórter Jonas Mendes traz agora um resumo dos registros e ocorrências registrados nas rodovias federais que cortam o Maranhão.
A Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente com morte na BR-226 em Tuntum, aqui no Maranhão, entre um automóvel e uma motocicleta, resultando na morte do motociclista, que tinha 65 anos de idade. O acidente aconteceu através de uma colisão frontal. Em Açailândia, a PRF flagrou um caminhão de Goiás com 70 animais, sem a documentação devida, vindo de Santa Inês, sentido ao estado do Tocantins. E ao todo, foram registrados 2 acidentes, resultando em uma pessoa ferida com gravidade e uma pessoa morta na BR-226, de acordo com a PRF, que fez este levantamento, como sempre, nas últimas horas aqui nas rodovias federais do estado do Maranhão. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher que estava a caminho da academia no interior do estado. A repórter Taliana Luz tem as informações.
A prisão do homem, identificado apenas como Corujão, foi realizada em menos de 24 horas após o crime. Segundo a polícia, a vítima estava a caminho da academia nessa quinta-feira, quando foi atacada pelo criminoso na cidade de Bacabal.
Pesam sobre ele, fundadas suspeitas, né, de que ele cometeu um estupro hoje pela manhã, 5h30 pela manhã, contra uma transeunte que ia fazer uma caminhada ou iria para uma academia, né? Então, nós, ao recebermos a informação, a notícia crimes, diligenciamos no sentido de capturá-lo, né? Hoje pela manhã, os investigadores foram até a residência dele, ele conseguiu fugir. E eu iniciei, já pela tarde, as investigações com a equipe, coordenando aí a equipe, né? E graças a Deus, agora há pouco, deu certo a prisão. A captura do Corujão.
A prisão foi realizada pela 16ª Delegacia Regional de Bacabal e o preso foi reconhecido pela vítima.
Não, ela fez reconhecimento, fez o exame do corpo de delito, inclusive deu positivo, né? Confirmou, né, o estupro. E a Polícia Civil, de imediato, pelo esse clamor social, por essa comoção que teve, nós não paramos.
Em São Luís, um homem foi preso na última segunda-feira, suspeito de estuprar uma mulher enquanto caminhava no Parque Atlântico, próximo ao bairro Calhau. O caso ganhou repercussão e o suspeito foi localizado e preso na Rua da Mangueira, no bairro Vila Bacanga. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
A seguir, os detalhes de duas operações importantes que aconteceram no interior do Maranhão e que prenderam homicidas, sequestradores e integrantes de facções criminosas.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do Governo do Estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Preso um homem suspeito de violentar uma adolescente na cidade de Balsas, da região. Repórter Antônio Marques tem as informações.
Uma menina de apenas 14 anos foi violentada sexualmente.
A polícia militar foi acionada, iniciaram as buscas e lograram um êxito com relativa rapidez em localizá-lo. E ele encontra-se aqui, foi conduzido, nós estamos terminando o procedimento e em breve, daqui em alguns minutos, ele já vai ser conduzido e apresentado à justiça. Esse caso é um caso bastante interessante de se destacar, porque é um indivíduo sem passagens pela polícia, que frequentava a casa da vítima como se fosse um amigo da família e praticou um estupro de vulnerável com essa menina de 13 anos. É importante destacar que menos de 14 anos não pode haver relação. Ainda que a vítima manifeste consentimento, juridicamente há o entendimento que com menos de 14 anos não há discernimento suficiente para decidir sobre a vida sexual. Então, consentindo ou não, recusando ou não, negando ou não, se oferecendo ou não, há um estupro de vulnerável. Inclusive, a vida pregressa da vítima também não importa para caracterizar ou não o estupro de vulnerável.
Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Duas grandes operações que ocorreram ontem no interior do Maranhão resultou na prisão de diversos criminosos considerados, inclusive, de alta periculosidade. Entre eles estão homicidas, sequestradores e integrantes de facções criminosas. Quem conta pra gente sobre essa operação... Quem detalha pra gente essas operações é o repórter Carlos Roger.
Duas grandes operações da segurança pública do Maranhão ocorreram na quinta-feira nos municípios de Urbano Santos e Chapadinha, no Baixo Parnaíba, e em Vargem Grande, no Vale do Itapecuru. As ações foram coordenadas pela Polícia Civil e tiveram como objetivo cumprir 16 mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante a operação, 5 prisões foram efetuadas, 3 delas em flagrante. O delegado Tiago Castro deu detalhes da operação na cidade de Vargem Grande. Entre os presos estão criminosos considerados de alta periculosidade.
Até o momento temos indivíduos homicidas já presos e foram realizadas algumas buscas e conseguimos localizar e apreender armas de fogo, droga, aparelhos celulares e tirar alguns elementos de alta periculosidade de circulação.
O delegado Ricardo Carneiro dá detalhes sobre a prisão de suspeitos com envolvimento em sequestro relâmpago.
E o caso, ele diz respeito a um sequestro relâmpago que aconteceu no município de Urbano Santos no dia 11 de janeiro deste ano, em que um casal foi tomado por sequestradores e eles foram levados até um cativeiro situado no povoado Santa Rosa, zona rural de Mata Roma. Lá no local, os sequestradores tentaram fazer transferências bancárias das contas das vítimas, mas não tiveram sucesso. E nesse ínterim, as forças de segurança conseguiram chegar ao cativeiro e os criminosos fugiram, levando os aparelhos celulares das vítimas e R$700 em espécie. Tão logo houve o fato, foi deslocada uma equipe do DCCO, né, do Departamento de Combate ao Crime Organizado, para o município de Urbano Santos, onde foram realizados atos investigatórios, que culminaram na identificação de parte dos sequestradores e também na identificação da responsável pelo cativeiro e pelo mandante do crime. Em razão disso, a Polícia Civil representou contra essas pessoas. Os mandados foram expedidos pela comarca de Urbano Santos.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
E um homem suspeito de roubar uma loja de celulares em Vargem Grande foi preso durante uma operação. Da região, repórter Cristiano Dias.
O autor do crime, Lucas Emanuel Luiz de Souza, vulgo Lourinho, apontado como coautor do assalto à loja de celulares localizado na rua São Sebastião, em Vargem Grande. Fato este ocorrido na tarde da última terça-feira, onde foi efetuado o roubo à loja de celulares. O crime foi registrado por câmeras do estabelecimento e mostra o Lourinho dando cobertura a um outro assaltante que permanece foragido. Segundo o delegado Tiago Castro, Lourinho foi autuado em flagrante delito pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo apreendidos com ele diversos objetos subtraídos da referida loja. O delegado também relatou que o preso, juntamente com os outros indivíduos integrantes de uma facção criminosa, também planejavam sequestrar um conhecido empresário em Vargem Grande nos próximos dias. Desta forma, com a prisão, a polícia conseguiu impedir mais esse crime. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
No próximo bloco, o governador Carlos Brandão diz que estudo avalia o aumento salarial de professores e fala ainda da ampliação das escolas militares do Maranhão.
Olá, a Assembleia em um minuto e está no ar. O município de Caxias recebeu do governo do estado uma nova viatura para reforçar as ações da Polícia Militar no município. A viatura foi entregue pelo governador Carlos Brandão, que atendeu ao pedido do deputado Cato Lé Júnior, que também participou do evento, representando a Assembleia Legislativa. E a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia está promovendo uma programação alusiva ao Janeiro Branco, uma campanha que visa conscientizar sobre a saúde mental e emocional. A programação acontece nesse mês, todas terças e quintas-feiras, pela manhã e à tarde, na sala de espera do setor médico. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão Policial.
Preso um homem suspeito de violentar uma adolescente na cidade de Balsas, da região. O repórter Antônio Marques tem as informações.
Uma menina de apenas 14 anos foi violentada sexualmente.
A polícia militar foi acionada, iniciaram as buscas e lograram um êxito com relativa rapidez em localizá-lo. E ele encontra-se aqui, foi conduzido, nós estamos terminando o procedimento e em breve, daqui em alguns minutos, ele já vai ser conduzido e apresentado à justiça. Esse caso é um caso bastante interessante de se destacar, porque é um indivíduo sem passagens pela polícia, que frequentava a casa da vítima como se fosse um amigo da família e praticou um estupro de vulnerável com essa menina de 13 anos. É importante destacar que menos de 14 anos não pode haver relação. Ainda que a vítima manifeste consentimento, juridicamente há o entendimento que com menos de 14 anos não há discernimento suficiente para decidir sobre a vida sexual. Então, consentindo ou não, recusando ou não, negando ou não, se oferecendo ou não, há um estupro de vulnerável. Inclusive, a vida pregressa da vítima também não importa para caracterizar ou não o estupro de vulnerável.
Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Duas grandes operações que ocorreram ontem no interior do Maranhão resultou na prisão de diversos criminosos considerados, inclusive, de alta periculosidade. Entre eles estão homicidas, sequestradores e integrantes de facções criminosas. Quem conta pra gente sobre essa operação... Quem detalha para a gente essas operações é o repórter Carlos Roger.
Duas grandes operações da segurança pública do Maranhão ocorreram na quinta-feira nos municípios de Urbano Santos e Chapadinha, no Baixo Parnaíba, e em Vargem Grande, no Vale do Itapecuru. As ações foram coordenadas pela Polícia Civil e tiveram como objetivo cumprir 16 mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante a operação, 5 prisões foram efetuadas. 3 delas em flagrante. O delegado Tiago Castro deu detalhes da operação na cidade de Vargem Grande. Entre os presos estão criminosos considerados de alta periculosidade.
Até o momento temos indivíduos homicidas já presos e foram realizadas algumas buscas e conseguimos localizar e apreender armas de fogo, droga, aparelhos celulares e tirar alguns elementos de alta periculosidade de circulação.
O delegado Ricardo Carneiro dá detalhes sobre a prisão de suspeitos com envolvimento em sequestro relâmpago.
E o caso, ele diz respeito a um sequestro relâmpago que aconteceu no município de Urbano Santos no dia 11 de janeiro deste ano. Em que um casal foi tomado por sequestradores e eles foram levados até um cativeiro situado no povoado Santa Rosa, zona rural de Mata Roma. Lá no local, os sequestradores tentaram fazer transferências bancárias das contas das vítimas, mas não tiveram sucesso. E nesse ínterim, as forças de segurança conseguiram chegar ao cativeiro e os criminosos fugiram, levando os aparelhos celulares das vítimas e R$700 em espécie. Tão logo houve o fato, foi deslocada uma equipe do DCCO, né, do Departamento de Combate ao Crime Organizado, para o município de Urbano Santos, onde foram realizados atos investigatórios, que culminaram na identificação de parte dos sequestradores e também na identificação da responsável pelo cativeiro e pelo mandante do crime. Em razão disso, a Polícia Civil representou contra essas pessoas. Os mandados foram expedidos pela comarca de Urbano Santos.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
E um homem suspeito de roubar uma loja de celulares em Vargem Grande foi preso durante uma operação. Da região, repórter Cristiano Dias.
O autor do crime, Lucas Emanuel Luiz de Souza Vulglorinho, apontado como coautor do assalto à loja de celulares localizado na rua São Sebastião, em Vargem Grande. Fato este ocorrido na tarde da última terça-feira, onde foi efetuado o roubo à loja de celulares. O crime foi registrado por câmeras do estabelecimento e mostra o Lourinho dando cobertura a um outro assaltante que permanece foragido. Segundo o delegado Tiago Castro, Lourinho foi autuado em flagrante delito pelo crime de roubo roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo apreendidos com ele diversos objetos subtraídos da referida loja. O delegado também relatou que o preso, juntamente com os outros indivíduos integrantes de uma facção criminosa, também planejavam sequestrar um conhecido empresário em Vargem Grande nos próximos dias. Desta forma, com a prisão, a polícia conseguiu impedir mais esse crime. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
No próximo bloco, o governador Carlos Brandão diz que estudo avalia o aumento salarial de professores e fala ainda da ampliação das escolas militares do Maranhão.
Olá, a Assembleia em um minuto e está no ar. O município de Caxias recebeu do governo do estado uma nova viatura para reforçar as ações da Polícia Militar no município. A viatura foi entregue pelo governador Carlos Brandão, que atendeu ao pedido do deputado Cato Lé Júnior, que também participou do evento, representando a Assembleia Legislativa. E a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia está promovendo uma programação alusiva ao Janeiro Branco, uma campanha que visa conscientizar sobre a saúde mental e emocional. A programação acontece nesse mês, todas terças e quintas-feiras, pela manhã e à tarde, na sala de espera do setor médico. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
Preço da comida dispara e preocupa governo e consumidores numa possível crise econômica. De Brasília, nosso correspondente Paulo Otaran.
A inflação de alimentos e bebidas ficou 7,69%, muito acima do ano anterior. E o subgrupo alimentação no domicílio avançou 8,23% no ano, pesando bastante o aumento no preço da carne. E a picanha, prometida na campanha eleitoral, não veio. O ministro Fernando Haddad não esconde a preocupação, mesmo que encontre argumentos para justificar a crise.
O que afetou o preço dos alimentos, basicamente, especialmente leite, café, carne e frutas, é porque são commodities, bens exportáveis, faz parte da nossa pauta de exportações. Então, quando o dólar aumenta, isso afeta os preços internos. A hora que o dólar começa a se acomodar, vai afetar favoravelmente os preços também.
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Café, Celírio Inácio, confirmou que o próximo a não escapar da lista de majoração é o tradicional cafezinho, que aumenta ainda em janeiro.
A previsão é de um novo reajuste entre 15% a 20% ainda esse mês, que refletirá nas prateleiras em fevereiro. Essa tendência de alta nos preços deve persistir ao longo de 2025.
Uma das alternativas para contornar tudo isso é incentivar a portabilidade dos tickets refeição e alimentação, para baratear a taxa de 1,5% a 3% cobrada pelas administradoras dos cartões. O problema é que a medida ainda não está regulamentada e existe conflito entre as duas modalidades. De Brasília, Paulo Otara.
Serviços e utilidade pública.
A Anatel anunciou que vai implementar mais uma medida no combate àquelas ligações indesejadas. A reportagem é de Carolina Pessoa.
Embora as informações de quem liga possam parecer locais, as chamadas geralmente são feitas por operadores de telemarketing. Esta nova coleta permitirá à agência constatar irregularidades e atuar com mais rapidez para a proteção do consumidor. A superintendente de controle de obrigações da Anatel, Suzana Silva Rodrigues, explica que fraudes como essas têm recebido cada vez mais a atenção da agência.
A questão da fraude em serviços de telecomunicações é um assunto que tem recebido uma atenção grande por parte da Anatel. A gente sabe que é necessário uma atualização constante da agência para que se tenha êxito no combate a esse tipo de fraude, justamente porque nós estamos lidando com infratores que estão constantemente alterando a sua forma de atuação.
A Anatel estima que já houve uma redução de quase 185 bilhões de chamadas inoportunas no país entre junho de 2022 e dezembro de 2024, com a implementação de diversas medidas pela instituição. Da Rádio Nacional, Carolina Pessoa.
Morreu na noite da última quarta-feira o repórter fotográfico Douglas Pires da Cunha Júnior, aos 47 anos. Douglas estava internado desde a semana passada no Hospital Socorrão 1, em São Luís, devido a uma infecção causada por uma perfuração no intestino grosso. Médicos relataram que a infecção foi provocada por uma espinha de peixe tambaqui que ficou presa no estômago do fotógrafo. A Central de Notícias Brasil se solidariza com familiares e amigos do jornalista.
Esporte.
Moto e Sampaio perdem na estreia da fase de grupos do Nordestão. Repórter Jauber Pereira.
Uma criança de 4 anos foi resgatada na tarde dessa quinta-feira após ficar presa por aproximadamente 2 horas no porta-malas do veículo da família no bairro Alto do Turu 2, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. A ocorrência foi atendida pela guarnição do 40º Batalhão de Polícia Militar, formada pelos soldados Homer e Adriano, que estavam em outra diligência na região, quando foram abordados pelo pai da criança, Ideone Oliveira de Abreu, que pediu socorro desesperadamente. De acordo com o relato dos policiais, o menino havia se trancado acidentalmente no porta-malas, com a chave do próprio veículo dentro. A situação era crítica, pois o local estava extremamente quente e o menino já apresentava sinais de exaustão e estava chorando muito. A guarnição decidiu, então, interromper a ocorrência em andamento para ajudar no resgate. No local, encontraram moradores tentando abrir o veículo com ferramentas improvisadas. Após acalmarem os pais e a criança, os policiais utilizaram uma barra de ferro para quebrar o vidro traseiro do veículo e assim conseguiram abrir uma pequena passagem para retirá-lo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação foi minha, de Tereza Cristina, e eu estarei de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada sempre pela sua companhia. Bom fim de semana. Até segunda. Te espero.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.